versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, digno de glória, o Senhor realmente está sentado sobre o trono e os seus anjos contemplam a sua face e glorificam o teu nome. E hoje aqui nós viemos glorificar e exaltar o seu nome. Senhor, que o Senhor possa abençoar o meu coração com essa palavra, abençoar o coração da igreja, que nós possamos sair daqui fortalecidos com sua palavra. Pois a sua palavra é vida e ela jamais tornará para o Senhor vazia, mas ela fará conforme o Senhor deseja, como te agrada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo fala sobre a vida de um homem chamado Pedro. Ele teve uma carreira diante de Deus, ele teve uma história com Jesus. No livro de Lucas, a primeira vez que Jesus o encontra, já vai curar a sogra dele. Já é uma coisa assim fantástica na vida de um homem, né? Curar a sogra é brincadeira, né, às vezes. Mas foi o primeiro contato que ele teve. O segundo contato, quando ele conheceu realmente Jesus, foi quando ele estava lavando as redes, limpando a rede e tirando todas as sujeiras ali, já tinha desistido de pescar, não tinha pego nada. Ou, como dizem por aí, o mar não está para peixe, e não estava para Pedro. E o Senhor falou assim: afasta o barco que eu vou conversar com as pessoas aqui. E o Senhor começou a ensinar através do naquele barco de Pedro. E Pedro teve o primeiro contato com Deus, a primeira experiência com Jesus Cristo. E nessa experiência, nesse contato que ele teve com Jesus Cristo, ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Daí Jesus pregou para todo mundo, daí depois que Jesus pregou, ele disse assim: Pedro, afasta mais o barco e joga a rede, que hoje o mar está para peixe. E Pedro: mas Senhor, já jogamos rede, já estamos limpando aqui as redes já, mas não tem peixe. Mas ele disse assim: segundo as tuas ordens, Senhor, eu vou lançar a rede. E esse foi o marco na vida de Pedro. Ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. E eu lembro que na minha vida, quando eu era jovenzinho lá, praticamente criança, né, foi assim que mais ou menos que Jesus foi apresentado na minha vida. Eu estava lá chateado com a vida, não estava para peixe o mar, era uma vida assim, não muito legal como a vida que eu tenho hoje com Jesus Cristo. Era uma vida meio triste às vezes. Mas eu estava ali limpando as minhas redes e o Senhor mandou lançar as redes. E quando eu ouvi uma palavra de uma irmã que falou assim: por que você está aí sozinho? Isso me marca até hoje, toda vez eu falo isso. Ela disse assim: por que você está aí sozinho? Fica aqui com a gente. Eles estavam lá, todo mundo ensaiando louvor para a igreja. Eu na casa da minha tia lá, fazendo nada, falando: que chato isso aqui, né? E ela disse uma palavra que tocou meu coração. Ela nem falou de Jesus, ela só falou assim: por que você está aí sozinho? Fica aqui com a gente. E isso demonstrava a falta de algo na minha vida. Eu tinha um espaço vazio lá que precisava ser preenchido. E daí o legal de tudo é que eles estavam ensaiando uma música super famosa, que é Preciso de Ti, né? E foi logo quando lançou, todas as igrejas estavam tocando, e eu lembro que ela falou: por que você está sozinho? E daí eu fui lá, fui até ensaiar, ouvi tanta música ali da janela ali, daí participei e eu comecei a entender algumas coisas de Deus, que eu precisava realmente de Deus, que eu precisava preencher um vazio e era Deus que era a solução. E logo em seguida esse CD aí como estourou, eu lembro que tinha uma música que falava: quão amáveis são os seus tabernáculos, que é o Salmo 84. É, e a parte que me entregou foi a parte do passarinho lá, do pardal, né? Que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E daí ele fala assim: eu encontrei os teus altares, Senhor. E isso mudou a minha história. Eu comecei a entender que, igual o passarinho que tinha um ninho no templo do Senhor, eu precisava da presença dele, eu precisava que ele habitasse em mim, eu precisava preencher aquele vazio, aquela solidão que eu não entendia com meus, acho que 13, 14 anos aí. Mas Jesus Cristo preencheu o vazio. E pôde mudar a minha história. E as nossas vidas não eram diferentes da de Pedro. Todos nós tínhamos algum desgosto na vida, ou passava por alegrias momentâneas, e estávamos ali limpando as redes quando alguém anunciou Jesus Cristo, quando alguém falou de Jesus. E Pedro teve essa carreira com Deus. Foi ali o começo, por causa da tua palavra, Senhor, eu vou fazer. E foi assim nas nossas vidas, por causa da palavra de Deus, o que contém aqui nesta Bíblia, foi que nós decidimos entregar as nossas vidas. E Pedro, ele teve assim seus altos e baixos na carreira cristã, né? Eu espero que a gente não precise passar os altos e baixos, mas se passarmos, o que possamos aprender com Pedro, né? Pedro, ele, por causa da palavra de Deus, ele acreditou e lançou a rede. E pegou lá tantos peixes que diz que as redes chegavam a se romper. Foi necessário pedir ajuda para Tiago e João, né? E só que em seguida, enquanto ele estava no meio de uma tempestade, ele temeu quando viu aquela tempestade. Senhor, me ajuda, me ajuda. Não tinha Jesus, Jesus estava no meio da tempestade. Enquanto todos gritavam, ele foi o primeiro vacilo que Pedro teve. Ele esqueceu da palavra, do poder e autoridade de Jesus. Mas aí em seguida ele já falou, agora ele se deu bem, ele se destacou. Ele viu que era Jesus, falou, Jesus, eu quero ir com você, eu tô... Ele se encheu de fé de novo lá na carreira dele, eu quero ir com você. E então ele foi, mais uma vez. Pedro lá em cima, lá no topo de novo, chegou, mostrando a sua fé. E os ventos, e ele começou a andar em direção a Jesus, né, como o pastor mesmo diz, né, que ele olhou, sentiu o vento, falou, isso não é normal, homem andar em cima das águas, não é normal. Então Pedro, mais uma vez, ele vacilou. E isso retrata as nossas vidas, porque nós às vezes estamos no meio das tempestades, das circunstâncias que nos rodeiam, e nós não encontramos solução. Daí, de repente, você lembra de Jesus Cristo e encontra a solução. Daí fala, agora eu vou. Agora eu estou empolgado, Jesus é meu alvo, olha ele lá na frente lá. Jesus, deixa eu ir. Daí sente o primeiro vento e se abala. Pedro, ele viveu isso. Mas ele continuou perseverando. Em todos os momentos, ele nunca foi obrigado a seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo convidou ele. E ele largou tudo, agora eu vou com Jesus. Mesmo no meio das dificuldades, Pedro, ele vacilando, acertando, ele não desistiu de seguir a Jesus. E as nossas vidas é assim. Eu não desisti de seguir a Jesus. Quando veio a primeira dificuldade, eu não desisti. Eu vacilei, talvez, mas eu continuei mantendo meu coração firme na presença de Deus. E isso começou a produzir em Pedro o quê? A certeza de que realmente ele era o Senhor da vida dele, que ele era a segurança. E chegou em um dado momento que Jesus Cristo, ele quis experimentar os seus apóstolos, os 12 que ele escolheu. Ele quis experimentar e ele perguntou assim, o que dizem que eu sou? Daí começou lá os apóstolos a dizer, uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que você é Elias. E Pedro tinha uma certeza. Ele teve uma revelação, segundo Jesus Cristo, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está em Mateus 16, 16. Vamos ver certinho como é que está escrito lá. Vou começar do 15 para entender. Disse Jesus, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Daí Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus, ele tem uma expressão bonita aqui falando sobre Pedro. Ele diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro, ele começou na sua carreira com Cristo, ele começou a ter revelações de Deus. Ele começou a conhecer a mente de Deus. E isso é nas nossas vidas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar uma palavra foi de 2 minutos ou menos, né? E E foi uma coisa assim, eu preparei tanta coisa, como diz o pastor, a gente prepara um cadernão e chega lá, é tão pequeno que a gente lê no cadernão, né, e falta coisas, mas a partir daquele momento eu comecei a ter revelações de Deus. A partir daquele momento que eu pensei em fazer aquele cadernão todo, Deus começou a revelar a sua palavra, revelar quem Ele era, e isso é nas nossas vidas, na nossa carreira com Cristo. Nós vamos passar por dificuldades, vendaval, mas o Senhor vai revelar a sua palavra e isso vai nos fortalecer. Em João 17, capítulo 17, versículo 17, diz que a tua palavra é verdade. Né? Ele diz assim: santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade. E Jesus Cristo, quando ele diz no livro de Lucas, ele diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele vai permanecer. E essa palavra, ela tem que estar nos nossos corações. Ela tem que estar revelada em nossos corações. Porque a cada dia que tiver dificuldades, você vai lembrar de uma promessa e você vai ser mais que vencedor. A cada dia que tiver uma situação difícil, você vai lembrar o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E essa é uma verdade. E eu creio que Pedro, ele pensava nisso. Na carreira dele com Jesus, ele começou a conhecer a Bíblia, conhecer o livro que os profetas deixaram, que Moisés deixou. Eles começaram a ter conhecimento da verdade de Deus. E eles começaram a aceitar isso para a vida deles. E Pedro, ele teve que fazer o quê? Confessar a Cristo. E foi isso que ele fez aqui em Mateus 16, 16. Ele confessou a Cristo. E foi necessário que um tempo nas nossas vidas nós confessássemos Ele como o Senhor das nossas vidas. Foi necessário que lá na primeira oração, como eu ministrei no louvor, na nossa primeira oração, disséssemos assim: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, porque o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Que foi o que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E é necessário fazer essa confissão. E isso começou a gerar, depois dessa confissão, começou a gerar vida em Pedro. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus que não está relacionado a Pedro, mas está relacionado à integridade. Eu creio que naquele momento, Pedro, ele estava ali junto com Jesus, ele começou a entender o que era integridade. E é necessário para uma caminhada com Cristo, uma vida íntegra. Aquilo que está dentro do nosso coração tem que ser expressado do lado de fora. E aquilo que está do lado de fora tem que ser verdade no nosso coração. Está no livro de Lucas, é uma história muito conhecida, capítulo 19, a história de Zaqueu, né, e Zaqueu, ele era um homem fantástico, né? Ele roubava dos pobres para satisfazer o seu próprio bolso, mas quando ele conheceu Jesus Cristo, ele se arrependeu. E isso, Jesus Cristo disse que era a salvação, chegou na casa dele, né? Cadê aqui? Está no versículo 8. Antes do versículo 8, diz que todos os fariseus começaram a criticar Jesus, porque ele estava na casa de um publicano, de um cara que roubava dos pobres e satisfazia o seu prazer, né? Mas Zaqueu, quando ele conheceu Jesus, no versículo 8, ele diz assim, ó: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de algum extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Zaqueu ali, ele estava expressando, quando ele entendeu que Jesus Cristo realmente era a vida, quando ele entendeu que Jesus Cristo realmente era a salvação da vida dele, ele expressou o que estava dentro do coração dele. Ele expressou uma verdade, que ele devolveria tudo aquilo que ele roubou. Ele falou que devolveria a metade do que tinha, e se ele tivesse extorquido e ele lembrasse, ele ia devolver quatro vezes mais. Ele aprendeu, daí Pedro, vendo essa situação, ele aprendeu a integridade. É necessário, depois de confessar a Cristo, ter o arrependimento. E esse arrependimento tem que brilhar do lado de dentro e do lado de fora. Ele tem que resplandecer esse arrependimento. Como disse João Batista, né? Ele disse: produzir frutos dignos de arrependimento. E Zaqueu aqui mostrou que ele demonstrou isso. E o apóstolo Pedro, ele teve que aprender. Ele teve que aprender isso. Né, como eu comecei a passagem, ele diz assim, né, o teu falar te denuncia. Né, foi o versículo que eu li. E eu entendo que ali, Pedro, ele estava, quando ele falava, as pessoas, ele estava ali negando a Cristo. Não, eu não conheço tal homem, eu nunca vi tal pessoa, eu nunca andei com ele. 3 vezes ele negou. E as pessoas reconheciam ali no falar semelhança com Jesus Cristo. E é assim nas nossas vidas, porque quando nós nos entregamos a Cristo e rendemos as nossas vidas a Ele, a intenção de Deus é resplandecer o seu caráter, é resplandecer a sua glória através de nós. Isso me lembra quando eu me converti, porque eu tinha... A primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi me afastar das minhas amizades ruins. Eu mudei até de bairro, eu larguei assim totalmente, mas... E eu comecei a conhecer a Deus. E eu lembro que quando eu voltei, assim, só para visitar, daí fui conversar com meus amigos, e os meus amigos, eles falaram uma coisa que também me marca. Eu disse, nossa, você está diferente. Você mudou muito. E isso, para mim, foi interessante, porque eu comecei a parecer um pouquinho mais com Cristo. Não era o super Cristo, era um pouquinho parecido com Cristo, mas aquilo lá já fez a diferença. E Pedro, quando ele fala, ele negava a Cristo, as pessoas começavam a perceber Jesus nele. Começavam a perceber a vida de Deus. Na nossa caminhada, nós vamos ter que começar a demonstrar a vida de Deus. Nós vamos ter que querer viver a vida de Deus. E como é que vamos conseguir isso? Com integridade. Com integridade. Vamos ter que realmente mostrar que Deus está dentro do nosso coração. Vamos ter que realmente mostrar que realmente Ele é a vida e que Ele mudou a nossa história. Tem um rapaz ali, eu falei que ia apontar para ele quando ele estivesse aqui, é o Sidney, né? E aí nós somos os cristãos lá do nosso serviço. Né? E as pessoas às vezes olham para a gente e falam assim, o Sidão está viajando ali, buscando a Deus. Não é, Sidney? Isso é verdade. Só que daí em algumas conversas eles necessitam de Deus, eles fazem algumas perguntas e ficam lá, mas por quê? Porque, apesar de a gente estar viajando, tem dúvidas lá. E a gente tem que. Ali a gente está tentando representar o corpo de Cristo, a vida de Cristo ali, né, naquele lugar. Né, e essa semana teve uma coisa interessante do serviço, que um rapaz levou uma música, e a música fala de entrega o tempo todo. Ela fala assim que a minha vida, é o que eu estou ministrando hoje, né, fala assim que a minha vida seja o testemunho do Senhor, testemunho do seu amor, da sua palavra. E ele levou isso. E falou assim, essa música é muito bonita. Daí assim, eu não gosto muito do ritmo musical. Ele falou, Cris, se você não gostar, não importa. A música é bonita. Daí eu falei uma coisa, que assim, a música é bonita, mas viver ela é difícil. Né? E quem levou a música, não quer viver. Não quer ter esse, realmente exalar o bom perfume de Cristo, como diz a música. Né? E eu acho interessante que quanto o mundo está... deturpando a palavra de Deus, né? Eles olham para Cristo, falam que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é ótimo, que Deus realmente salva, que muda as nossas vidas. Daí começa até a gostar das coisas relacionadas a Deus. Só que na hora de praticar a Deus, parece que não quer. Porque o falar de Deus, o ouvir falar de Deus é bom, mas praticar Deus é difícil. E nas nossas vidas não é diferente, como cristãos dentro da igreja. Né, cantar as canções, falar que Jesus Cristo, ele realmente, eu quero exalar o bom perfume de Cristo, eu quero ser esse exemplo, mas viver tem que partir do seu querer, tem que partir do seu coração, tem que partir da sua vontade. Deus, ele não vai vir apertar um botãozinho e falar assim, a partir de agora receba o meu Espírito Santo e comece a viver o meu reino. Não, ele deseja que eu busque o reino, ele deseja que eu clame pelo reino. Enquanto muitos ainda estão esperando que Cristo aperte esse botãozinho. Já existe uma canção que fala Adormecidos na Luz, é o nome da canção. E ela fala de pessoas que veem o mundo se afogando, os perdidos se perdendo mais e mais, e eles fecham os olhos. Só que hoje nós estamos aqui para manifestar, ver a manifestação dos filhos de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz assim, que a criação anseia ardentemente ver a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós aqui hoje. Está frio, mas tem alguns filhos de Deus aqui, eu acho. Tem? Tem, olha, tem um monte. Glória a Deus. Né? E a criação deseja ver isso aí, ó. Deseja ver a manifestação dos filhos de Deus. É o anseio dele. É o anseio deles. A Bíblia diz, né, que no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a estes ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus, aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador. Né? Então somos nós. Nós erguemos nossas mãos e aceitamos a Cristo. Só que tem, como eu estava dizendo, lá no meu serviço tem um monte de criaturas lá. E eles anseiam ver isso. E daí a gente faz o quê? Ministra a palavra de Deus. A Dayana várias vezes conta testemunhos que acontece lá no ateliê. Isso é a manifestação dos filhos de Deus. O Alan contou semana passada, né, sobre o que ele está evangelizando, as pessoas no trabalho, está ministrando do Senhor. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. A Dori também várias vezes conta. Então eu acredito que os filhos de Deus estão se manifestando. Né? Existe um desejo, existe uma vontade de ministrar a vida de Deus. Né? E isso está escrito lá no livro de Romanos. Só que no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, eu acho que é versículo 14. Vamos ver se é isso. Ele fala sobre exalar o bom perfume de Cristo. Não vamos esquecer, Pedro ele teve que viver tudo isso, ele teve que viver a manifestação dos filhos de Deus. Né? No capítulo 3 do livro de Atos, não precisa abrir lá, Pedro ele viveu essa manifestação. Diz a palavra do Senhor que Pedro, quando Pedro e João passavam na frente de um templo, ele estava na frente, eu tinha um paralítico lá, e o paralítico pediu uma esmola, ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né, levanta e anda. Daí diz a palavra de Deus que Pedro ele estendeu as mãos, o paralítico segurou e depois deu um salto. Esse é o poder de Deus. Esse é os filhos de Deus se manifestando. E depois disso, começaram a interrogar Pedro, né? Mas o que, que você fez lá fora? Por que, que ele está andando tudo? E daí Pedro começou a revelar a palavra de Deus. Pedro começou a fazer o quê? Viver a manifestação dos filhos de Deus. Ele disse sobre a pedra que foi rejeitada, ela foi usada como pedra angular, como pedra fundamental, e essa pedra era Jesus Cristo. E ele começou a ministrar aos fariseus. E diz a palavra de Deus que ele mais de 5 mil homens se converteram. Em manifestação dos filhos de Deus maravilhosa. E eu quero viver isso, eu quero viver um homem, dois homens, os 5 mil, eu quero viver a vida de Deus. E eu acredito que vocês também querem. Deixa eu abrir aqui em 2 Coríntios, que eu pulei. Né? 2 Coríntios, deixa eu ver se é 14. Acho que é. Minha Bíblia aqui está um pouco diferente, mas diz assim. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos como aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles a fragrância de vida. O apóstolo Paulo fala sobre cheiro de morte, cheiro de vida, porque a partir do momento que os filhos de Deus se manifestam e anuncia a Cristo, quando aqueles aceitam, o apóstolo Paulo diz assim, que foi exalou um bom perfume para a vida, trouxe vida, ganhou um irmão. E quando ele ouve a voz do Senhor, ouve você anunciando o reino de Deus, e ele recusa, serve para a morte, porque o Senhor uma vez se apresentou a ele e ele não aceitou. O homem preferiu mais uma vez viver a morte sem Cristo. E nós temos que exalar esse bom perfume. E o desejo de Deus, no livro de Timóteo, diz é que todos os homens se salvem. Por isso que é necessário que os filhos de Deus se manifestem. Porque Jesus Cristo, a próxima vez que ele vir, ele não vai vir mostrar mais uma vez o reino dele. Ele vai vir recolher as nossas vidas, ele vai vir levar, nos conduzir às bodas do Cordeiro, ele vai nos conduzir à nossa pátria celestial, como diz no livro de Hebreus. Né? Então, hoje nosso dever é anunciar o reino de Deus, exalar esse bom perfume. Deus deseja se manifestar. Deus deseja agir através das nossas vidas. Tem a música da Aline Barros, que fala como um farol que brilha à noite. E uma vez um pastor meu de Itanhaém, ele começou a ministrar sobre essa música, e o pastor também contou um caso, né? E ele começou a explicar pra gente, isso foi no Ministério de Louvor, ele começou a explicar pro Ministério de Louvor o que era aquela música. Porque a gente não estava conseguindo entender, eu acho, a visão, né? E numa dessas passagens aí, ele fala como ponte, né? E essa é a sua vida, como ponte. Como flecha que acerta o alvo. Como farol que brilha à noite. Eu estou contando ela ao contrário, mas como ponte. Nós hoje somos aqui. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje somos nós que anunciamos esse caminho. Não tem como o mundo saber desse caminho se eu não anunciar, se você não anunciar. Se não for apregoado o Evangelho, como ele disse no livro de Atos, ide por Judéia, Samaria, até os confins da terra. Hoje nós somos essa ponte, hoje nós somos esse farol que brilha, usa-nos, Senhor. Mas é necessário que haja, que exista integridade. Foi o que Pedro teve. Ele teve seus altos e baixos, até chegar naquele momento que eu li, em que ele negou a Jesus Cristo. Só que ele teve um ponto alto depois que ele negou a Jesus Cristo, ele se arrependeu. Depois que gerou arrependimento na vida dele, ele pôde anunciar o reino de Deus. Depois que houve arrependimento na minha vida, eu posso anunciar o reino de Deus. Que nós possamos viver o que Pedro viveu. Só o falar de Pedro já denunciava que ele era um seguidor de Cristo. Já pensou? Você andar na rua, você falar, oi. Falar, oi, não, sim. E a pessoa começa a perceber que você é diferente. Começa a perceber que você... tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu conversei com você, eu senti uma paz, você nem falou de Jesus. Porque a paz de Cristo está conosco. O falar de Pedro já denunciava, mesmo negando Jesus, falando, não, eu não conheço tal homem, não conheço tal pessoa. As pessoas começavam a ver que ele seguia realmente Jesus, que ele andava com Jesus, que a vida dele realmente estava entregue para Jesus. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. O momento quando chegar essa situação. O pastor do meu primo, ele chegou um dia, eu contei isso no Ministério de Louvor, ele chegou um dia e falou assim, para a moça do caixa, ele falou assim, você é irmã de Jesus? Daí a moça disse, não, moça não. Daí ela disse, não, porque você é muito parecida com ele. Daí essa moça do caixa começou a chorar, e ele começou a anunciar de Jesus no caixa do mercado, por causa de uma situação dessa. Daí vem a história, Tinha se afastado do caminho do Senhor, essas coisas. Mas foi só uma expressão, assim, que às vezes parece até brincadeira ele falar, você é irmã de Jesus, você é parecida com ele. E que o mundo possa ver isso na gente. Fala assim, você é irmão de Jesus? Você é parecido com ele. Só o jeito de você falar, o jeito de se expressar, o jeito de você andar todo largadão. Nossa, você é muito parecido com ele aí, andando de sandália. E Jesus, ele deseja realmente que nós possamos nos assemelhar à face dele, à presença dele. Como está escrito aqui em 2 Coríntios 3, versículo 18. A minha versão é meio ruinzinha, eu acho, assim, para mim, de entender, mas eu vou tentar aqui. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. E antes disso, acho que é aqui. Aqui, 17 diz, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que a todos eles. Em algumas Bíblias está escrito que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Eu acho que eu pulei esse capítulo. Eu pulei, É 3:18, errei. É 2 Coríntios. Eu errei aqui, perdão. 3:18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem e estamos sendo transformados, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. E algumas passagens está escrito de glória em glória, né? Como espelho, né? Então, essa versão eu acho que é melhor. Mas fala de glória em glória. E o apóstolo Paulo disse isso. Existe um degrau para se assemelhar com Cristo. E diz que é de glória em glória. Cada degrau que nós passamos, cada degrau dessa escada, cada dificuldade que é vencida, cada situação que nós vemos Cristo se manifestando, cada momento que nós vemos a libertação de algumas coisas que estavam ocultas nas nossas vidas, nós subimos mais um degrau. Daí vem a parte que eu ministrei no louvor, que é em Hebreus, versículo 12, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com os outros e a santidade, sem a qual ninguém virá a Deus. O caminho com Deus, né, ou é ou não é, como ouço alguns pastores pentecostais falando, né, com Deus ou é ou não é. E a verdade é essa mesmo. Ou se é santo ou não é santo. Ou vive para Deus ou não vive para Deus. E Deus diz: segui a santidade. Segui a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. No Velho Testamento, através de Moisés, disse, né, sede santos porque eu sou santo. E em várias passagens fala sobre a santidade do Senhor. E é necessário que, como nós nos vemos como por espelho, né? Nós estamos olhando por espelho, refletindo a glória de Cristo, sendo aperfeiçoados. É necessário que nós nos aperfeiçoemos na santidade. É necessário que nos aperfeiçoemos na presença de Deus, em conhecer a Deus, em viver a Deus. É necessário que exista uma busca, né? Como diz, né, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. É necessário que haja essa busca, para que a manifestação dos filhos de Deus possa acontecer, para que a vida de Cristo possa acontecer. É necessário entregar a vida, buscar a santidade. E Pedro, voltando a Pedro, né, que só o falar dele denunciava, ele entendeu isso. Ele entendeu que naquele momento em que ele traiu Jesus, e ele disse... Ele se arrependeu ali e diz que ele, antes de se arrepender, fala que ele começou a praguejar, né? Nunca vi tal homem, nunca vi tal pessoa, e começou a maldizer, mas isso, ele teve que ter um arrependimento. E daí ele teve um encontro com Cristo mais uma vez, depois que se desviou. O bom é de saber que se desviar, enquanto Jesus não voltar, ainda tem solução, né? Daí Cristo volta lá no capítulo, acho que 21 de João, e começa a falar: Pedro, tu me amas? Daí ele: claro, Senhor, eu te amo. Então o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. E fala, mas repete por 3 vezes, até Pedro ficar triste, né? Mas aquilo teve um poder positivo na vida de Pedro. Ele entendeu o que era viver para Deus. Ele entendeu o que era renunciar à vida, né? Eu vou aqui pegar minha folhinha. Tem uma passagem aqui que eu não lembro qual que é. Acho que eu não anotei. Mas tem uma passagem que fala, né, que aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seu tio, periquito, papagaio, por amor de mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixar, ele falou que vai mostrar aos anjos no céu, vai falar que você é filho de Deus. Ele vai expressar a sua vida como filho de Deus. Ele vai anunciar aos céus que você é digno de entrar nos céus, porque você renunciou a sua vida por amor de Cristo. Pedro renunciou. É difícil, né? Deve ser muito difícil. Eu sei. Renunciar a muitas coisas. Mas se eu quiser ser chamado filho de Deus, se eu quiser viver a manifestação dos filhos de Deus, se eu quiser ter uma vida assim, me espelhar em alguém na Bíblia, né? Como Paulo disse, né? Ser de meus imitadores, assim como são de Cristo. Se eu quiser ser imitador, pelo menos de Pedro, vamos lá. Eu tenho que renunciar a essas coisas. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que realmente viver o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho que viver o versículo 4, que diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu tenho que me agradar de Deus. O 6, né, que ele fala, fará sobressair sobre você à sua direita a luz e o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida, que é Cristo Jesus. Essa é a vida com Cristo. Pode ser que tenha altos e baixos, mas existe um alvo, Existe um objetivo, que é de glória em glória ser semelhante a Jesus Cristo. Que é de glória em glória conhecer o caráter de Deus e viver esse caráter. Que é de glória em glória anunciar o reino de Deus, né? Porque Jesus Cristo, ele disse que ele veio para anunciar o reino de Deus, né? E ele disse uma coisa muito interessante, que aquele que quiser o reino de Deus vai ter que se esforçar, né? E às vezes as pessoas acham que se esforçar é brigar, vou para cima mesmo. Mas eu aprendi que se esforçar para buscar o reino de Deus é prostrar os joelhos no seu quarto e se humilhar diante dele. Esse é o esforço da sua vida. É querer buscar a Deus, é querer conhecer a Deus. É se esforçar diante de Deus, é renunciar a sua vida por uma causa maior, que é viver a eternidade com ele. E essa é a palavra de Deus que ele me marcou essa semana para ministrar. Que você lembre que só o modo de você falar vai denunciar que você é filho de Deus. Só o modo de você se expressar. Só da pessoa ver você chegando, ela vai perceber que você é filho de Deus. E vão anunciar, ó, isso aí é filho de Deus. Sabe? Jesus Cristo, quando ele chegava a alguns lugares, até os demônios reconheciam que ele era filho de Deus e dizia, ele é filho de Deus. E se você for querer ser semelhante a Cristo, você vai começar a ouvir a isso. Verdadeiramente, você é filho de Deus. O Felipe é filho de Deus. A Elisa, a Mariana é filho de Deus. Verdadeiramente, nós seremos os filhos de Deus se renunciarmos ao passado e viver o presente com Cristo. Amém. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor.